Sempre é um grande privilégio estar de volta aqui, Grace Church, é a igreja da qual nós fomos enviados, e nós somos gratos pela sua fidelidade, nós estamos como se fossem em pé sobre os seus ombros, e se você vai amar ao Senhor, você vai detestar aqueles que se opõem a Ele, e você vai detestar aqueles que promovem erro. Será o meu prazer apresentar o caso para cessacionismo. Uma pessoa que esteve, que me ouviu falando sobre cessacionismo, perguntou se era um cessacionismo da União, e as coisas realmente são... estão ficando bem ruins, e eu realmente moro em Texas, mas nós não vamos falar sobre isso, pelo menos agora ainda. A questão de cessacionismo claramente foi desenhada por teólogos, e não por pessoas em marketing, porque é um título negativo. Tem uma perspectiva muito negativa. Mas o problema real com o título cessacionismo não é que ela é negativa, mas que ela tem caracterizada pelas pessoas que creem que o Espírito tem essencialmente cessado sua obra, seu trabalho. E por causa disso, nós temos sido acusados de colocar o Espírito dentro de uma caixa e abraçar uma cosmovisão antibíblica. Essas caricaturas são distorcidas. Nós cremos no Espírito Santo e na sua obra contínua, que Ele está demonstrando em nós e através de nós o poder do Cristo ressurreto. Nada eterno ocorre na igreja ou em crentes hoje que não seja a obra do Espírito Santo. Então, é uma mal representação completa do que nós cremos quanto ao Espírito Santo e o Deus triuno do Pai, Filho e Espírito Santo nas Escrituras. É dizer como tem dito que nós cremos no Pai, no Filho e na Santa Escritura, como se a Bíblia tem tomado o lugar do Espírito Santo. O que é que nós cremos que tem cessado, então? Nós cremos que o que tem cessado é os dons miraculosos espirituais, como de falar em línguas, profecias e curas. Por outro lado, os continuacionistas creem que esses dons miraculosos têm continuado sem interrupção, ou outros diriam que eles têm diminuído pela história da igreja, mas agora têm sido restaurado. E há diferenças no movimento carismático, os pentecostais, os carismáticos e a terceira onda dos continuacionistas, mas usam essencialmente os mesmos argumentos para defender seu continuismo. E os argumentos principais que usam são o seguinte: primeiramente, que o Novo Testamento, em lugar nenhum, diretamente indica que os dons miraculosos cessariam durante a era da igreja. Mas esse argumento corta nas duas direções, porque o Novo Testamento não diz diretamente, especificamente, que não que continuariam. Mas eles dão outro argumento, que há algumas passagens que indicariam que os dons miraculosos continuariam até que Cristo retorne. 1 Coríntios 13, 10 é o favorito deles, que diz que, que quando o perfeito vier, o parcial cessará. E o argumento deles é que quando Cristo vier, então os dons, os parciais de línguas e profecias cessarão. Porém, como você sabe muito bem, essa é uma passagem disputada altamente, e há diversas interpretações. De fato, pela história da igreja, a maioria... essa passagem foi usada principalmente ao longo da história para defender o cessacionismo. O terceiro ponto no argumento deles é que o Novo Testamento fala da era da igreja e que, portanto, os dons que começaram nessa era devem continuar através dela. E eles dizem que cessacionistas artificialmente dividem a era da igreja na era apostólica e pós-apostólica. E eles... Eles dizem que... quanto à questão dos apóstolos, ele estava falando, mas agora o ponto mais comum é que há 500 milhões de crentes carismáticos que têm essas experiências, mas eles não podem todos estar errados. Mas pense nisso, usando este mesmo argumento, nós deveríamos também aceitar todos os milagres da Igreja Católica Romana também, porque há 1 bilhão destes que professam e alegam estes milagres, e há muito mais história para eles. Mas milhões, a realidade é que milhões, 500 milhões ou 1 bilhão de pessoas que professam ser crentes podem estar errados. Agora, estes são os argumentos mais comuns para o continuacionismo. Agora, nós precisamos definir apropriadamente o cessacionismo. Como nós dissemos, não significa que Deus não faz nada miraculoso. Como um pastor, eu tenho o prazer de ver o miraculoso com frequência, porque toda vez que um pecador espiritualmente morto é trazido à vida, é um milagre da graça de Deus. O apóstolo Paulo diz que a única forma que um pecador cego pode vir à verdade faz com que resplandeça a luz. Então, toda vez que uma pessoa é curada, é somente porque Deus faz um milagre. Então, cessacionismo não... Deus não opera milagres, e também não significa que o Espírito não pode, se ele escolher, dar habilidades miraculosas a qualquer pessoa hoje. Se Deus quisesse, ele poderia dar a alguém hoje a oportunidade de falar uma língua que não... que ele nunca estudou. Simplesmente não seria a revelação de Deus, porque ele já tem dado tudo que nós precisamos de revelação, como quando o Novo Testamento estava dando. O que nós cremos, então, quanto ao cessacionismo? Nós cremos que o Espírito Santo hoje não dá dons miraculosos são apresentados nas Escrituras como no primeiro século da Igreja, porque não é o plano do Espírito Santo ou seu padrão normal para distribuir dons miraculosos para crentes na Igreja hoje, como no tempo dos apóstolos. Esses dons cessaram de uma forma normal com os apóstolos. E a pergunta crucial é por quê? Por que é que cremos que os dons miraculosos do Espírito cessaram enquanto os outros dons do Espírito continuam? Pergunte o cessacionista comum, ele ele abriria em 1 Coríntios 13, e eu creio que um argumento pode ser apresentado de lá, mas no tempo que temos juntos hoje, eu quero apresentar 7 argumentos pelo cessacionismo bíblico. Cada um desses exige uma pregação inteira para cada um, e de fato uma série de cada um. Eu sei que as pessoas da minha igreja que estão aqui presente estão surpresos, porque quando eu comecei a série sobre o Sermão da Montanha, pessoas que estavam entrando no segundo grau estavam tentando, estavam fazendo apostas de quem estaria formado antes de eu terminar o sermão, a exposição do Sermão da Montanha. Mas o meu desejo não é desenvolver o argumento completo, mas lhe dar uma grande perspectiva. O primeiro argumento é o papel singular de milagres. Muitos evangélicos e a maioria dos carismáticos acham que milagres enchem toda a página da história bíblica, mas na realidade houve apenas 3 períodos principais nos quais Deus operou milagres através de homens singularmente dotados. Em outras palavras, houve apenas 3 períodos principais em que homens puderam operar milagres dado por Deus. O primeiro foi Moisés, o período de Moisés e Josué. Esse período começou em Êxodo, em 1445 a.C., e concluiu com a carreira de Josué no tempo, e concluiu em 1380. Então, aproximadamente 65 anos. Aquela segunda janela, no período em que os milagres eram comuns, era durante o ministério de Elias e Eliseu. Eles ministraram mais ou menos do tempo de 860 a.C. a 795 a.C. Novamente, um período de apenas uns 65 anos. E o terceiro período de tempo de milagres foi o tempo com Cristo e os seus apóstolos. E começou com o ministério de Jesus e concluiu com o ministério de João, a morte de João, ou aproximadamente, talvez, no máximo, 70 anos. Então, ocasionalmente, Deus interveniu na história com milagres diretos, mas em milhares de anos de história humana, talvez um total de uns 200 anos no qual Deus deu poder a homens para fazer milagres, e mesmo durante esse tempo, milagres não ocorriam todo dia. Por quê? Porque o propósito principal de milagres não foi o propósito principal de milagres tem sido de confirmar as credenciais daquele mensageiro apontado divinamente por Deus, aquele em cuja boca Deus tem colocado as suas palavras. Esse padrão começou com o primeiro que fez milagres, Moisés. Eu quero que vocês abram comigo em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6. E vamos começar no versículo 28. Moisés aqui relata aquilo Êxodo 6, 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituiu como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó. Você vê o que Deus está dizendo aqui? Você não crê que eu posso lhe capacitar, lhe dar poder para fazer o que eu quero fazer? Você vai ser como Deus para Arão, e você coloca as suas palavras em Arão, as palavras que eu já coloquei na sua boca, e ele falará para Faraó através em favor de você. Agora volte atrás para capítulo 4 um pouco, porque veremos o que ele diz mais aqui no versículo 15. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Isso é Moisés pondo as palavras na boca de Arão. Eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis falar. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Note que em ambas essas passagens, para Arão ser o profeta de Moisés, ele não podia falar por si mesmo, ele tinha que falar somente as palavras de Moisés, que estava no lugar de Deus para ele. Era isto que significava ser um profeta. As palavras, as próprias palavras de Deus colocadas, postas na sua própria boca. É isso que é comunicado em Jeremias, onde Deus diz: eu tenho posto as minhas palavras na sua boca, Jeremias 1 e 9. Então, como é que as pessoas deveriam saber que um homem que alegava ser um profeta estava, de fato, trazendo as palavras de Deus? Moisés, o primeiro profeta, encontrou esse dilema e ele aborda isso com Deus no início do capítulo 4 de Êxodo. Ele perguntou, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu? Perguntou-lhe o Senhor. Eles estão dizendo, como é que nós vamos saber que você é profeta de Deus? E Deus diz para ele, o que é isso que tem nas mãos? E você lembra bem a história e o que ocorreu? Ele tinha a vara na mão, lançou no chão, se tornou numa serpente. Ele disse, toma de volta. E a serpente voltou a ser uma vara. E ele disse, para que te creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É por isso que eu estou lhe dando o poder de milagres. E ele dá mais outros milagres nos versículos que seguem e relaciona-os a performance de milagres com a mensagem e o validar do mensageiro como sendo a mensagem diretamente de Deus. Moisés era universalmente aceito como o profeta de Deus e aquilo que ele escreveu era diretamente a palavra de Deus e foi aceito como as próprias palavras de Deus. Por quê? Porque o poder de operar milagres validou as suas alegações de ser um porta-voz por Deus. E isso continua sendo o propósito de milagres ao longo do Velho Testamento. Considere, por exemplo, os profetas do Velho Testamento. Moisés escreveu que Deus levantaria outros profetas. Veja Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 19. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Obviamente, essa profecia, no final das contas, cumprido no supremo profeta Jesus Cristo, mas ele estava falando sobre aquilo que já estava ativo desde Números 11, 29, nos 70 que já estavam profetizando, mas ele dá aqui o critério para ver a distinção entre um verdadeiro profeta e outro, e ele prediz que o verdadeiro profeta as predições sempre se tornarão verdadeiras, sempre se cumprirão. Se ele é um verdadeiro profeta, sempre se cumprirá verdadeiramente. Em Deuteronômio 13, versículos 1 a 5, diz que se Deus escolhesse autenticar um verdadeiro profeta, ele faria com o poder de milagres, como ele fez com Moisés. E no versículo 13, ele disse que até mesmo se, mesmo se ele opera milagres, que a mensagem do verdadeiro profeta sempre tem que estar em acordo com a revelação anterior de Deus. Então, os profetas do Velho Testamento somente falavam com autoridade, infalivelmente por Deus. Somente quem... Desculpe. O que ele estava dizendo é que somente aqueles que operavam milagres, aqueles que operavam milagres eram somente profetas que falavam com autoridade infalivelmente por Deus. Porque milagres faziam parte das suas credenciais. O profeta Elias diz em 1 Reis 18 e 36, Elias diz: Ó Senhor, ó Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Israel, hoje seja conhecido que você é Deus em Israel, que eu sou o seu servo e eu tenho feito todas essas coisas de acordo com a sua palavra. Deus autentifique o seu servo. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós descobrimos esse mesmo padrão. O Senhor... era o cumprimento da profecia de Moisés lá em Deuteronômio 18, e não é surpresa, então, que ele fez mais milagres do que qualquer outro em toda a história humana, mas como foi com Moisés e os profetas do Velho Testamento, o propósito principal dos milagres de Jesus Cristo, do seu ministério, para confirmar as suas credenciais como mensageiro final que trazia as palavras. E nós vemos isso lá em João. João capítulo 5, por exemplo, versículo 36. João 5 e 36. Jesus disse que o testemunho que eu tenho é maior do que o testemunho de João, porque as obras que o Pai tem me dado para realizar testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Jesus disse: olhe para o que eu faço, veja as minhas obras e veja nelas a autentificação do mensageiro de Deus. No capítulo 6, no versículo 14. Vendo, pois, os homens e o sinal, isto é, o que ele tinha acabado de alimentar a multidão de 5 mil pessoas, que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiro o profeta que devia vir ao mundo. Capítulo 7, versículo 31. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará, porventura, maiores sinais do que este homem tem feito? No capítulo 10, versículo 24, os discípulos disseram, rodearam-no, pois, os judeus, e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso, se tu és o Cristo? Disse-o francamente, respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Versículos 37 e 38, mesmo capítulo. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Os milagres de Jesus nunca foram uma ferramenta para um evangelismo efetivo. Muito pelo contrário, como Jesus mesmo disse, até mesmo se alguém levantasse de entre os mortos, não seria um meio efetivo de evangelizar. A razão principal que o Espírito capacitou Jesus Cristo e o deu poder para realizar milagres foi para confirmar que ele falava as próprias palavras de Deus e que ele era tudo o que ele alegava ser. No dia de Pentecostes, um dia de milagres, Pedro realçou que Este era o propósito dos milagres de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei às palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Jesus não somente realizou milagres, mas ele também deu aquele mesmo poder aos apóstolos, e o poder deles teve o mesmo propósito. Vejam Atos capítulo 14, versículo 3. Atos 14, versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Hebreus capítulo 2 também fazem este mesmo argumento. O autor de Hebreus diz que a mensagem do Evangelho foi confirmada através daqueles que ouviram, que Deus testificou a eles, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, o propósito era de confirmar que eles eram os mensageiros de Deus, como Deus autenticou os seus ministros, os seus profetas do Velho Testamento, como Elias, Eliseu e Moisés. Isto é, há muito mais que pode ser demonstrado quanto a isso, mas já que este padrão é consistente pelas Escrituras, é razoável esperar que com a morte dos apóstolos e com a morte dos seus apóstolos, aqueles que falavam suas próprias palavras, não é de admirar que o operar de sinais e milagres teria cessado com eles, como cessou depois de Moisés e Josué e depois de Elias e Eliseu. Warfield escreveu que milagres não aparecem vagueando pelas as páginas das Escrituras, mas, pelo contrário, elas aparecem somente durante o período de revelação e aparecem somente quando Deus está falando através de mensageiros acreditados, e a sua manifestação mais abundante na era da Igreja Apostólica e a riqueza da era apostólica indica a riqueza da revelação da era apostólica. Então, as Escrituras nos indicam que nós devemos esperar o fim dos dons miraculosos, porque, primeiramente, o papel dos milagres, por causa do papel ou a função de milagres. Segundo argumento relacionado a isto é o apostolado. Paulo fala sobre o dom de apóstolos. Devemos olhar 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. 1 Coríntios 12, e versículo 28. E Deus... A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E aqui Paulo está falando sobre a variedade que Deus tem dado ao corpo. Então, como o corpo humano, físico, tem diversos membros, ele fala sobre a variedade que Deus tem desenhado para a igreja. E ele fala sobre os diversos dons e ofícios que ele tem dado à igreja. É feito claro em Efésios capítulo 4, ele apresenta lá como a igreja deve funcionar. No versículo 7, ele começa e diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí no versículo 11, ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Um dos dons que ele deu à sua igreja era o apostolado, mas era um dom temporário. A maioria dos crentes e a maioria dos evangélicos, até entre o meio carismático, confirmam que não há um apóstolo como os 12 apóstolos. Por quê? Porque você tinha que, primeiramente, ser uma testemunha do ressurreto Cristo, Atos 1:22. E você tinha que... Você vê isso quando eles estavam buscando um para tomar o lugar de Judas, e eles falam disso lá em Atos 1:22, que ele tinha que ser uma testemunha da vida e ressurreição de Jesus Cristo. Em segundo lugar, você tinha que ser apontado a este ofício pessoalmente por Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 2, refere-se a apóstolos como aqueles que Jesus mesmo tinha escolhido. E então, quando eles escolhem a pessoa substituída por que substituiu Judas, eles oraram que Cristo mesmo indicasse qual dos dois ele escolheu. Em Mateus capítulo 10, versículos 1 e 2, Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu a eles autoridade para remover espíritos e curar todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade, não só uma dor na coluna. Em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 12, diz que os sinais do verdadeiro apostolado foram confirmados entre eles com sinais e milagres. E você deve ver que não há ninguém vivo hoje que todas essas qualificações cabem a esta pessoa. Então, o que isso significa é que há uma diferença significante no trabalho do Espírito Santo naquela era e hoje. Então, o dom do apostolado tem desaparecido com a era apostólica. E o que isso significa é que o dom do apostolado cessou sem necessitar um versículo que diz em tais palavras específicas e explícitas, mas mesmo assim é claro no Novo Testamento. Então, uma vez que você concorda que não há apóstolos no mesmo nível com Pedro e Paulo, então você tem admitido que tem uma grande diferença na maneira que o Espírito tem dotado durante a era apostólica e na era pós-apostólica. O dom do Novo Testamento, mais frequentemente associado com milagres, é o dom de apostolado, e você vê claramente que tem cessado. Um terceiro argumento para cessacionismo é a natureza fundamental dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E o Novo Testamento identifica os apóstolos e profetas como fundamento e alicerce da igreja. Em Efésios capítulo 2, e versículo 20, Paulo fala aqui sobre, primeiramente, Paulo nesta epístola fala sobre as ricas teologias, a rica teologia que nós temos através do que Deus tem feito na salvação do homem. E no seu plano para a igreja, ele fala aqui no capítulo 2 e no versículo 19 que nós somos como cidadãos no reino de Deus E fala também que somos família de Deus, membros da família de Deus. E aí ele dá um terceiro retrato no versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ele diz, não somente vocês são cidadãos do reino de Deus e membros da família de Deus, mas vocês são como pedras preciosas colocadas dentro da estrutura de Deus, que é o templo em que Deus será adorado. Veja como ele descreve isto no versículo 20. Edificados, tendo sido edificados sobre o fundamento, o alicerce dos apóstolos e profetas. Agora, a referência aos apóstolos é muito claro. Mas quem são esses profetas? E por causa das implicações tão tremendas a essas, alguns carismáticos têm desenvolvido algumas interpretações novas quanto a esses profetas. Eles têm dito que a igreja tem sido construída em cima dos apóstolos e dos Velho Testamento profetas. Mas é claro aqui que Paulo está se referindo aos profetas do Novo Testamento. Aqui o contexto, nós vemos isso, creio que ele disse nos versículos 3 a 5. Ele está se referindo ao mistério, o mysterion, que não tinha sido revelado hoje como tinha sido no Velho Testamento. Outros carismáticos vão tomar Efésios 2 e 20 e vão reinterpretar da seguinte forma. Tendo construído sobre o fundamento dos apóstolos, que são os profetas. E mais uma vez, o versículo não permite isso. Capítulo 4, versículo 11. Ele diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. Há duas categorias distintas. Então, vamos juntar isso. No capítulo 2, versículo 20, Paulo ensina que a revelação que veio através dos apóstolos e os profetas do Novo Testamento é o fundamento, é o alicerce da igreja. E que a igreja é construída sobre aquele alicerce. O Steve Lawson indicou isso. O alicerce tem sido posto e agora o resto do edifício está sendo construído em cima daquele alicerce já completo. E é a mesma imagem que é dada depois, quer dizer, em Coríntios também, que os homens humanos estão construindo em cima do alicerce que foi feito na obra que Deus começou. Uma vez que a revelação que Deus deu através dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento, o fundamento, o alicerce da igreja estava completo. O seu papel estava completo como apóstolos. Os apóstolos não existem mais, como vimos, e aqui, como dizem Efésios 2 e 20, o papel dos profetas também era essencial e também tem sido concluído. Não deveríamos esperar mais profetas, não deveríamos esperar mais apóstolos, não deveríamos esperar mais revelação. O quarto argumento pelo cessacionismo é a natureza dos dons de miraculosos. Se o Espírito ainda estivesse dando o dom de milagres, seriam os mesmos dons que nós encontramos no Novo Testamento. Porém, os dons carismáticos alegados hoje em dia não têm qualquer semelhança com os milagres do Novo Testamento. Considere, por exemplo, o dom de línguas. De acordo com Atos capítulo 2, a capacidade era de poder falar numa língua conhecida. Atos 2, 7 e 8. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando, e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, os nossos dialetos, nossas próprias línguas, as línguas que nós nascemos falando. Você encontra a segunda ocorrência disto em Atos 11, o dom de línguas dado a Cornélio na sua conversão, lá no versículo 15, Pedro diz, quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre como eles, como também sobre nós, no princípio. Era a mesma coisa, foi exatamente a mesma coisa que ocorreu conosco. E o que ocorreu na família de Cornélio foi exatamente o que ocorreu em Pentecostes, e o que ocorreu em Pentecostes, é claro, quando Lucas dá o terceiro relato de falar em línguas em Atos 19, que indica que foi qualquer coisa diferente do que ocorreu em Atos 2 e Atos 10. E pense naquilo que Lucas conhecia. Lucas, quando ele escreveu o livro de Atos, ele sabia o que Paulo tinha escrito 6 ou 7 anos mais cedo em 1 Coríntios capítulo 14. Ele sabia o que estava ocorrendo lá em Corinto, e mesmo assim ele define falar em línguas da forma como nós falamos no nosso próprio dialeto e língua. Nada de conversa de línguas estáticas. Este era o dom de falar em línguas do Novo Testamento, falar numa língua conhecida. Não tem nada a ver com esse falar em línguas estáticas de hoje em dia. Também o dom de línguas, também mencionado em 1 Coríntios 14, era um dom público dado para a edificação de outros. O dom de línguas hoje é um dom particular para a oração de um indivíduo. Então, o falar em línguas hoje não tem nada a ver com o dom de línguas no Novo Testamento, a não ser o termo línguas. Considere também o dom de profecias. Contrário à doutrina carismática, nenhum canto no Novo Testamento distingue as profecias do Velho Testamento das profecias do Novo Testamento. Pelo contrário, as profecias do Novo Testamento são dado a mesma equivalência às profecias do Novo Testamento. Não há diferença nos termos usados. Eu lhe desafio a fazer o seguinte. Olhe no livro de Atos e você verá que as referências tanto ao Velho Testamento e Novo Testamento, as referências a profetas no Velho Testamento e ao Novo Testamento, não tem nenhuma ideia comunicado de que haja uma diferença ou distinção entre os dois. Então, da mesma forma como os profetas do Velho Testamento falavam a revelação direta e infalível da parte de Deus, assim também os profetas do Novo Testamento. E deveria ser avaliado e testado como qualquer outro. Ironicamente, em Atos 21 e versículo 11, um dos textos que carismáticos usam para defender a ideia da distinção entre as profecias, quanto ao profeta Ágabus, a fórmula profética é usada. Do Velho Testamento é usado lá também, onde diz que é isto que o Espírito diz. Então, profecia do Novo Testamento é direta e infalível revelação da parte de Deus. Não o que nós vemos no sistema de carismático hoje. Um dos mais capazes defensores da profecia carismática hoje, Wayne Grudem, admite que profecia praticada no movimento carismático não deve iniciar com por, assim diz o Senhor. Pelo contrário, deve ser comunicado assim. Eu acho que isto é o que o Espírito pode estar dizendo. Isto não é o dom de profecia. Considere outro exemplo, o dom de curas. No Novo Testamento, quando alguém no Novo Testamento tinha o dom de curas, o seu dom e o resultado era completo, imediato, permanente e inegável. Mas em contraste dos curadores de hoje em dia, que não são completos e não são testáveis, não são a mesma coisa dos dons do Novo Testamento. E até mesmo muitos carismáticos concordam com isso. Por exemplo, no, na questão de profecia, Wayne Grudem escreveu que nenhum carismático responsável crê que as profecias de hoje em dia são infalíveis e inerrantes e revelação da parte de Deus. Grudem continuou a dizer que há quase um testemunho quase uniforme e completo de todas as partes do movimento carismático de que a profecia de hoje são impuras e contém elementos que não devem ser obedecidos e confiados. Com toda a apreciação pelo nosso querido irmão, se isso fosse a questão, o profeta do Velho Testamento deveria ser morto. Então, quando carismáticos alegam que os seus milagres são do mesmo nível dos dons do Novo Testamento e dizem que realmente ressuscitam os mortos e coisas assim, sempre são alegações sem base e nunca tem sido verificado legitimamente. Então, as práticas dos dons dos carismáticos hoje não são as mesmas coisas dos dons do Novo Testamento, porque simplesmente não são. Um quinto argumento pelo cessacionismo é que é pelo testemunho da história da igreja. Vamos começar com o testemunho da história do Novo Testamento em si. A prática dos dons miraculosos declina até durante o período dos apóstolos. Pentecostes começou dentro de 10 dias da Assunção do Nosso Senhor. E a segunda menção de línguas em Atos 10:46 ocorre dentro dos próximos 14 anos antes da morte de Tiago no ano 44. A terceira vez que é mencionado em Atos 19:6 ocorre no ministério de Paulo em Éfeso, mais ou menos no ano 50 depois de Cristo, e em 1 Coríntios, o único livro que fora de Atos que trata do assunto de línguas foi escrito mais ou menos 55 ou 56 depois de Cristo. Se você alinhar então as epístolas que Paulo escreveu 9 epístolas para 6 outras igrejas após a epístola que ele escreveu de Coríntios e nunca mais menciona o dom de línguas. As epístolas que Paulo escreveu, as epístolas, as igrejas, as epístolas pastorais, não há nenhuma nenhum mencionamento dos dons miraculosos. Você vê isso tão claramente apresentado em Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, isso seria no Velho Testamento, nesses últimos dias, um termo que os judeus sabiam, usavam para o tempo do Messias, falou pelo Filho, a última palavra de Deus é o seu Filho, o Verbo. É por isso que quando você chega no capítulo 2, versículo 1, o autor de Hebreus diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. E ele passa no versículo 3 a dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Agora, deixa eu lhes lembrar que este livro foi escrito quase com certeza aproximadamente no tempo de 70 após Cristo, quando o templo foi destruído, Jerusalém foi destruído. Agora, note quão miraculoso isso é. Ele diz que essa mensagem de salvação vem primeiramente pelo próprio Senhor, anunciada inicialmente pelo Senhor. Essa é a primeira geração. Em segunda geração, depois, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Isso seria os apóstolos. O autor de Hebreus está se colocando numa terceira geração. Ele diz, quanto a esta geração, dando Deus testemunho juntamente com eles, não nós, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Agora, já no ano 70, ele está falando sobre uma coisa que isso era eles, e agora isso aqui é nós. E agora, e os apóstolos faziam essas coisas, e nós éramos testemunhas disto. Então, nós vemos que já antes do Novo Testamento ser concluído, os milagres já tinham declinado e já estavam cessando. Esta é a realidade do relato do Novo Testamento. Quando partimos do relato do Novo Testamento, nós descobrimos que o testemunho da igreja após a era do Novo Testamento, eles ensinaram que o dom miraculoso cessou com os apóstolos. Aqui só alguns exemplos. João Crisóstomo, o grande exegeta dos anos 300, diz que esta área é bem obscura, isso falando de 1 Coríntios 12, mas a obscuridade é produzida pela nossa ignorância dos fatos referidos aqui e pela cessação deles, sendo que eram usados, eles aconteciam, mas agora não ocorrem mais. Agostinho disse, nos primeiros tempos, o Espírito Santo caiu sobre eles, aqueles que creram, e eles falavam em línguas que eles não tinham aprendido e que o Espírito deu para eles para poder falar, mas essas coisas foram feitas por um tempo e como um sinal, mas cessaram. Martinho Lutero, o derramamento do Espírito Santo foi necessário para estabelecer a igreja, mas como também os milagres que acompanharam os dons do Espírito Santo. Mas uma vez que a igreja foi estabelecida e apropriadamente proclamada, os milagres e as aparições visíveis do Espírito Santo cessaram. João Calvino disse o dom de curas como o resto dos milagres que o Senhor teve o prazer de apresentar, tem desaparecido para que a pregação do Evangelho seja maravilhosamente estabelecido para sempre. Jonathan Edwards disse: os dons extraordinários foram dados para que o estabelecimento da igreja, para o estabelecimento da igreja no mundo e o cânon das escrituras, mas já que o cânon das escrituras foi completo, a igreja cristã completamente fundada, estabelecida, esses dons extraordinários cessaram. Ele citou Spurgeon e agora está citando Warfield também. Ele está dizendo que estes dons miraculosos necessariamente passaram e que os milagres funcionam como um sinal do poder de Deus e não podem ser esperados continuar e, de fato, não continuam após a revelação, porque é acompanhado, da qual é acompanhado para, porque a revelação tem sido completa. Então, você vai poder encontrar muito mais dessas citações mais tarde, quando vocês receberem o livro Fogo Estranho. Continuacionismo não apresenta qualquer explicação convincente e teológica para, para o desaparecimento dos dons miraculosos ao longo da história da igreja. E o sexto é a suficiência das escrituras. O Dr. Lawson vai apresentar isso aqui, então eu quero simplesmente abordar isso aqui brevemente. O cânon das escrituras foi concluído com as escrituras dos apóstolos e autorizado pelos seus companheiros. E o Novo Testamento ensina que o resultado da palavra de Deus, da revelação de Deus, é suficiente, segundo Timóteo 3,16, que todas as escrituras são inspiradas por Deus e proveitosas para o ensino, e capacita um homem de Deus para toda boa obra. Não precisa mais nada após isto. O homem de Deus não precisa de mais qualquer revelação da parte de Deus. Ele tem tudo, toda ela, bem aqui.
Jesus
não está chamando ou equipando através de um autor moderno do século XXI. Não, ele está ensinando através de um livro que, através de 2000 anos, tem sido o livro mais vendido. Em 1539, Lutero, comentando sobre Salmo 119, Deus quer lhe dar o seu espírito somente através da palavra externa. Ele amava esse termo, palavra externa. Lutero cria que Deus nos deu uma coisa não subjetiva, mas uma coisa objetiva, externa a nós. Nós não precisamos pensar, será que é a mensagem de Deus ou não? Nós temos uma mensagem de Deus na sua palavra. Lutero também escreveu: permita que o homem que pregue a palavra de Deus leia as escrituras sagradas. Um sétimo argumento pelo cessacionismo é as regras dos dons miraculosos. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, onde Paulo aborda padrões específicos para o meio pelo qual os dons miraculosos deveriam ser praticados na igreja. Primeiramente, nos versículos 27 e 28, tratando dos dons de línguas, quando os dons de línguas eram praticados, tinha que seguir específicas regras. Primeiramente, somente dois ou três, no máximo, deveriam falar em línguas num culto. Ele diz, mas no versículo 27, cada um tinha que falar em seguida. Não podia ser um falando por cima do outro. Tinha que haver estrutura e ordem, porque isso reflete a natureza de Deus. No versículo 27, que tinha que ter intérprete. Se não há intérprete, ninguém era permitido falar. Ninguém era permitido falar em línguas se havia alguém que tinha a capacidade de interpretar. Por quê? Porque como é que alguém ia saber se ele estava falando a verdade ou não? Na presença de duas ou três testemunhas, toda a questão é confirmada. Quarto, mulheres não era permitido falar em línguas na adoração do corpo. No versículo 34, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. mas estejam submissas, como também a lei o determina. E ele segue nos versículos 29 a 34, ele dá regulamentos para a prática quanto a profecias. No versículo 29, tratando-se de profecias, falam apenas dois ou três e os outros julguem. Segundo lugar, aqueles na congregação deveriam avaliar essas profecias de acordo com a revelação prévia. Versículo 30, porém, se vier revelação a outra em que esteja assentado, cale-se o primeiro. Eles tinham que profetizar um após o outro, porque os espíritos dos profetas eram sujeitos aos espíritos dos profetas. E quarto, mulheres também não eram permitidas profetizar na assembleia do corpo. Agora, eu quero que vocês observem, tragicamente, as práticas da vasta maioria dos carismáticos de hoje em dia estão em desrespeito claro quanto a estas claras ordens. Então, não somente os dons não são os dons do Novo Testamento, mas as diretrizes e as ordens dadas pelos apóstolos são vastamente ignoradas. Na vasta maioria da prática carismática, o Espírito Santo não é honrado. Pelo contrário, o Espírito Santo é entristecido e desobedecido. O resultado não é a obra do Espírito, mas é uma obra da carne. Clara rebelião, mesmo se fosse verdadeiros dons do Novo Testamento. Então, sete argumentos bíblicos apresentados para o cessacionismo. Como devemos responder a esses argumentos? Primeiramente, se você é um cessacionista. Primeiramente, não reaja demais ao papel crucial que o Espírito tem na sua vida. O pastor John MacArthur apresentou um maravilhoso papel que o Espírito Santo faz na vida de um crente. Em segundo lugar, mantenha sua confiança na palavra suficiente, na suficiência da palavra. Nós hoje podemos ser uma minoria, mas nós seguimos na história, na posição histórica da igreja. E terceiro, saiba por que você crê. Quarto, rejeite todas as formas da revelação contínua, incluindo as impressões subjetivas da vontade de Deus. Não fale sobre Deus me disse isso. Eu estou sentindo uma coisa de Deus. Deus tem nos dado, como Lutero disse, a palavra externa de Deus. Deus tem falado, e se Deus tem falado, encontre o que Ele tem falado naquilo que Ele tem escrito. Não dê crença ou credibilidade ao misticismo do movimento carismático. Finalmente, responda com sabedoria aos tipos diferentes de continuacionistas. Há tipos diferentes. Há os falsos mestres que, juntos com suas práticas carismáticas, negam as doutrinas essenciais da fé. Não tenha medo de dizer com Jesus que quando você torna você tem um proselito, um discípulo, você torna ele duas vezes um filho do inferno. Não tenha medo de usar a linguagem de Judas e segundo Pedro. Não tenha medo de dizer que sejam anátemas. Deixe eles ser condenados. Para os carismáticos que creem no evangélico carismático da prosperidade. Então, esses devem ser denunciados como o pastor John MacArthur denunciou. Eles devem ser avaliados e testados para ver se eles estão apenas buscando um Jesus que pode prover suas necessidades físicas, como aqueles que buscavam o pão. Mas quando vem aqueles queridos irmãos carismáticos que professam fé no Senhor Jesus Cristo, Jesus bíblico e as doutrinas bíblicas do Evangelho e das doutrinas da graça, nós precisamos lembrá-los graciosamente e clarificar a natureza dos dons bíblicos. E lembrar a eles que a suficiência das Escrituras está em risco. E se você está aqui e você não está convencido, deixa eu lhe desafiar que, pela causa da paz, não se recuse, pela causa da paz, a chegar a uma posição convencida. Não adote aquela posição aberta, cauteloso, mas aberto. Mas seja como os bereanos que examinam as Escrituras cuidadosamente para ver se de fato são assim. Escute as palavras de Martinho Lutero. Se eu proclamar com a mais alta voz toda parte da palavra de Deus, mas menos aquela parte que o mundo e o diabo estão naquele momento atacando, eu não estou confessando Cristo, não importa quão corajosamente eu estou professando Cristo. Onde a batalha está, é lá que a lealdade do soldado é provado. E se ele não se encontra lá na batalha, ele é um covarde. Que Deus nos faça fiéis ministros da sua palavra. Oremos. Pai, tome estas coisas e cele elas aos nossos corações. Nós te abençoamos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado a sua palavra, aquela palavra externa na qual nós podemos construir nossas vidas e nós podemos saber que o Senhor tem falado e que não estamos sujeitos a meras ideias e emocionalismo. Nos ajude a ser fiéis até que o Senhor venha. Que o Senhor nos ajude a fazer isto. Amém.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.